quero nesta noite, com muito carinho, trazer uma palavra a todos quantos estão sintonizados na melodia e espero que eu esteja de alguma maneira contribuindo para que você, meu querido ouvinte, esteja firmado na fé que uma vez foi dada aos santos. Neste tempo de incertezas tantas e de dúvidas não poucas, quero aproveitar esta oportunidade para dizer a todos quantos estão sintonizados na melodia, nesta noite muito especial, uma palavra que possa contribuir decisivamente para que prossigamos na fé, não desistamos, creiamos cada vez mais em Deus e estejamos firmados naquilo que o Senhor nos tem prometido. Eu sei em quem tenho crido. Quando Paulo escreveu esta carta ao jovem Timóteo, seu filho na fé, ele estava preso em Roma. Mas, meu querido ouvinte, mesmo preso, Paulo dá uma palavra de muita sabedoria ao jovem pastor, dizendo que, a despeito de tudo e apesar das circunstâncias tão adversas, ele podia estar firmado nesta verdade. Eu sei em quem tenho crido. Não era um problema de semântica, mas era alguma coisa que ele estava afirmando com muita propriedade. Eu sei em quem tenho crido. Não cria Paulo em coisas e objetos ou qualquer situação. Ele cria em alguém que vivo estava, está, e cremos que cada vez mais que nós afirmamos que Jesus Cristo vivo está, nós podemos marchar, caminhar nesta esteira decisiva para conquistar aquilo que evidentemente Deus propôs para cada um de nós que crê no Senhor Jesus Cristo. Meu querido, quando Paulo escreveu também esta carta ao jovem Timóteo, ele estava vivendo numa sociedade muito complicada, porque a Grécia Antiga, o povo da Grécia Antiga tinha alguns princípios filosóficos, e no meio deste povo filosófico, no meio deste povo com tantas ideias, com tantos pensamentos, havia um grupo distinto, eram os sofistas, e os sofistas diziam: a única coisa que eu creio, ou que eu sei, é que de nada certeza tenho. Quanta gente hoje está vivendo também nesta situação de sofistas. A única coisa que eu sei é que de nada certeza tenho. Mas Paulo apresenta uma realidade muito proveitosa. Paulo apresenta uma realidade que vai de encontro a esta situação para tanta gente que vivia tergiversando na fé, que vivia evidentemente diante de situações tão complicadas. Ele é decisivo quando diz: eu sei em quem tenho crido. Diante de situações tão complicadas na vida contemporânea, nesta vida da modernidade ou da pós-modernidade, não poucos são aqueles que estão enfrentando as estradas ou mesmo numa esteira escorregadia e estão dizendo: olha, eu estou passando por uma crise, por um problema, por um dilema, por uma frustração, por uma decepção, estou mesmo desiludido. Eu posso dizer para você, meu querido, em que pesa estas curvas das estradas, em que pesa estas situações tão complicadas, em que pesa os declives da vida, em que pese também estradas escorregadias, em que pese situações tão conflitantes, a despeito dos desapontamentos da vida, nós podemos em Cristo Jesus dizer: eu sei em quem tenho crido. Como eu me valho desta palavra, como eu gosto desta palavra do apóstolo Paulo, que no meio das dificuldades, das crises, das convulsões sociais, dos desafios tantos, podemos dizer: eu sei em quem tenho crido. E eu quero desenvolver esta palavra, este tema, esta propositura, de acordo com alguns princípios que eu entendo serem próprios para nós enfrentarmos o dia a dia. E a primeira dimensão que eu tenho aqui para você, meu querido ouvinte, é exatamente esta: eu sei em quem tenho crido, porque há um Deus no céu. mesmo que o céu esteja vestido de luto, mesmo que o céu esteja enfarruscado, mesmo que a noite seja cada vez mais terrível, dolorosa, saturna para tanta gente, eu posso dizer para você, meu querido ouvinte, há um Deus no céu, e enquanto houver um Deus no céu, mesmo que tudo pareça que está desabando, mesmo que tudo pareça que o céu também está vestido de luto, eu posso afirmar, há um Deus no céu que se preocupa com você, que se preocupa com a sua família, que se preocupa com o seu casamento, que se preocupa com os seus negócios, que se preocupa com a sua saúde, e está nesta noite direcionando para você, dizendo, eu sei que você também, meu querido ouvinte, precisa tanto desta verdade. Há um Deus do céu. Que coisa linda quando Daniel estava enfrentando suas crises lá no cativeiro babilônico. Ele pôde dizer para o rei Nabucodonosor, há um Deus do céu que revela o profundo e escondido. Sabe quem está em trevas e com ele mora a luz. Oh, que preciosidade! Não sei como você está neste momento, não sei como foi o seu dia, mas de uma coisa eu sei, o Deus que te conduziu durante o dia que passou e está te conduzindo nesta noite, e você que é um ouvinte assíduo do Cristo em Casa, pode agora dizer em alto e bom som, eu também sei em quem tenho crido, e estou certo de que este Deus é poderoso para guardar o meu tesouro, guardar a minha riqueza, guardar a minha fé, guardar-me em todos os quaisquer momentos, porque eu sei em quem tenho crido. E este Deus que está no céu tem sido provedor para mim. Quando o profeta Isaías, do capítulo 64, ele diz com tanta propriedade, nunca se ouviu e nunca se percebeu com os ouvidos e um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Enquanto você está descansando ou está sintonizando a melodia e ouvindo esta palavra, quem sabe nesta hora Deus está dizendo, eu trabalhei por você, e enquanto você dormir, estarei trabalhando por você, enquanto você descansa, eu estarei trabalhando por você. Um Deus que trabalha em regime de full time, é um Deus que trabalha sem dúvida alguma todos os momentos da vida, pensando em gente como você, pensando em família como você, pensando em ministério como o seu, pensando em moço como você, pensando em adolescente como você, pensando em idosos como você, pensando em gente que dá ouvido à palavra de Deus. Há um Deus no céu que se preocupa com você, meu querido, e este mesmo Deus está dizendo, eu sou um Deus pessoal, eu sou um Deus presente, eu sou um Deus que te assisto, eu sou o Deus que te ajudo, não temas, porque eu te ajudo. Que coisa linda! Mas Paulo ainda, nesta sua propositura, quando ele diz, eu sei em quem tenho crido, é lindo quando eu posso pensar nisto. Paulo estava dizendo uma outra verdade, meu querido. Certeza de que não podemos viver no oceano das dúvidas, nem das dívidas, nem das inconstâncias, nem capitulando-se diante de dificuldades tantas que surgem. É possível que você tenha também enfrentado algumas dificuldades no dia que passou, mas hoje à noite você está ouvindo uma palavra propícia, uma palavra dinâmica, uma palavra viva, uma palavra balsâmica, uma palavra terapêutica, uma palavra medicamentosa para atender às suas necessidades vigentes. E espero que você possa dizer em qualquer situação, eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para me guardar. Meu querido noite, Deus na sua presciência, sabedoria, onipresença e onipotência, Ele escolheu noites para realizar determinados fatos que evidentemente impressionariam muito. E eu me reporto à saída do povo de Deus do Egito. Isto aconteceu exatamente durante a noite. Quem sabe Deus está dizendo para você: é nesta noite que eu vou libertar, é nesta noite que eu vou salvar, é nesta noite que eu vou curar, é nesta noite que eu vou prover, é nesta noite que eu vou fazer alguma coisa extraordinária por você, meu querido ouvinte. Mas a Deus também não só escolheu aquela noite para a saída épica do povo de Deus do cativeiro egípcio, mas também Deus escolheu a noite para que o povo de Deus atravessasse de maneira extraordinária o Mar Vermelho. O mar era um desafio, o mar era um empecilho, o mar era separação, mas Deus disse: agindo Deus, quem impedirá? E o povo atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. E isto aconteceu durante a noite. Quem sabe você também está dizendo: eu preciso atravessar este mar que estou enfrentando. Eu preciso atravessar esta situação tão complicada que está diante de mim. Eu preciso vencer este problema. Meu querido, aproveite agora a noite e diga: meu Deus, é exatamente nesta noite que eu quero experienciar a tua presença, a tua graça e as tuas misericórdias. Ainda Deus escolheu a noite para que o povo de Deus entrasse na terra da promissão. Sim, meu querido, você já tem conhecimento de Deus, você sabe que Deus existe, você sabe que há um Deus no céu, você pode dizer em alto e bom som: eu sei em quem tenho crido. Mas você deve dizer agora: vou apropriar-me de todas as promessas do Senhor, quero experienciar todas as promessas de Deus, quero tocar em algo que possa fazer com que eu realmente experimente todas as promessas de Deus. Na batalha renhida de Gideão também, meu querido, foi exatamente durante a noite que Deus fez com que os 300 de Gideão alcançassem a vitória diante de tantos desafios e percalços. Na prisão de Paulo e Silas também ocorreu durante a noite um grande terremoto, e Deus salvou os dois missionários, os dois grandes evangelistas, e ainda salvou a tanta gente. E isto aconteceu perto da meia-noite. No livramento de Pedro, segundo está em Atos capítulo 12, Deus também agiu durante a noite. Quem sabe nesta noite você está dizendo: não foi durante o dia que Deus me socorreu, não foi à tarde que Deus me socorreu, não foi no cair da tarde que Deus me socorreu, mas Deus vai me socorrer agora. Estou ouvindo esta palavra, eu creio nesta palavra, eu creio na provisão do Senhor. E deixe Deus ser Deus nestas caladas da noite, meu querido ouvinte do Cristo em Casa. Deixe Deus falar com você, deixe Deus tocar em você, deixe Deus transformar você, deixe Deus realizar coisas grandes na sua vida, e aproprie-se disto nesta oportunidade. Uma outra verdade que eu creio que também pode ajudar você muito nesta caminhada rumo a conquistas não poucas é a certeza de que para onde nós vamos, queridos, tem muita gente que não sabe de onde veio, tem muita gente que não sabe para onde vai, e tem muita gente ainda que está dizendo: eu nem sei quem sou. Que dificuldade! Quando o Dr. Billy Graham estava falando a 15 mil jovens, isto, meu querido ouvinte, aconteceu numa conferência para a juventude, e ele disse: há três coisas na vida que todos nós precisamos saber, porque, na verdade, todos nós andamos inquietos, desassossegados, aflitos e até mesmo temendo, porque não sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Paulo diz: eu sei para onde vou, eu sei que o Senhor me aguarda. quando fechar os meus olhos aqui, partirei para os páramos celestiais, na certeza de que Deus me aguarda com os braços abertos. Quando a vida acabar para mim aqui, eu estarei evidentemente numa outra dimensão, experimentando a vida agora sim, na dimensão eterna com meu Senhor. Certeza para onde vou. Certa ocasião, um jovem estava na praça, e ali ficou tantos momentos, tantas horas, até que chegou um guarda e perguntou: moço, quem é você? Ao que ele respondeu: eu estou aqui há tantas horas também me perguntando a mim mesmo quem eu sou. Eu não sei quem sou, não sei o que faço, não sei para onde vou, não sei como ir. Eu estou enfrentando esta crise existencial. Ao que o guarda lhe disse: moço, olhe para as alturas, olhe para cima, olhe para o céu, olhe para alguém que está marchando. Não pare de caminhar. Se você, meu querido, teve alguns problemas, algumas dificuldades, algumas desilusões, alguém tentou puxar o seu tapete, não desista de caminhar, não desista de avançar, não desista de Deus, porque Deus não desistiu de você, Deus não perdeu você de vista. Ainda que alguns da igreja, ou alguns que se dizem crentes, ou alguns que talvez tenham tentado alguma coisa contra você, você pode respirar fundo, oxigenar a sua alma e dizer: mesmo que as pessoas tentassem contra mim, ou tentem alguma coisa contra mim, eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Outra coisa sei para onde estou indo, estou caminhando, estou avançando, não posso parar. Aqueles que param, esperando que as coisas melhorem, verão que aqueles que não pararam estarão tão longe que dificilmente serão alcançados. Eu não paro, apesar da idade, apesar dos percalços, apesar dos problemas, apesar das situações tantas vezes conflitantes e desafiantes. Eu não paro de lutar. E a minha palavra para você nesta noite, meu querido ouvinte do Cristo em Casa, é uma palavra de estímulo, é uma palavra de coragem, é uma palavra que pode dizer a você, sem dúvida alguma, que ainda há muita terra para ser conquistada. Quando Josué estava já vivendo o seu decanismo, já estava um homem decano, um homem bastante vivido, bastante velho, envelhecido, no capítulo 13 do livro que tem o seu nome, Josué, verso 1, nós encontramos esta realidade: estás velho, entrada em dias, e muita terra ficou para possuir. E assim também eu digo hoje: ainda que já tenhamos conquistado tanta coisa, ainda que já estejamos num patamar mais elevado das conquistas, dos sonhos, dos ideais e de tanta coisa que nós conseguimos ao longo da vida, Deus está dizendo: há muita terra ainda para conquistar. E que você não pare, que você avance, e que você prossiga, e que você diga para outros: vamos, Deus é conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma outra realidade que Paulo, dentro desta sua propositura, eu sei em quem tenho crido, é a certeza de um futuro. Quanta gente que hoje não tem mais qualquer esperança no futuro. Parece que o mundo está acabando, parece que o dia está curto demais, parece que as portas estão se fechando, parece que as esperanças estão sendo malogradas e parece que tudo é contra. Meu querido, não creia assim. Acredite que há um Deus no céu, acredite que Deus peleja por você, acredite que Deus está trabalhando por você, acredite que operando Deus ninguém pode impedir. Quando abrimos a palavra de Deus em Romanos capítulo de número 8, versos de 31 a 39, nós encontramos algumas palavras que nos ajudam também a crermos que podemos esperar um futuro promissor. Se Deus é por nós, quem será contra nós nesta noite? Creia você, espere você, caminhe você, marche você, lute você e tenha condição de sonhar sonhos grandes, de sonhar com coisas extraordinárias e sair deste mundinho, deste seu casulo, quando o nosso conhecido Abraão, patriarca, pai da fé, estava vivendo suas crises pessoais, existenciais, particulares, estava no seu soliloque, lá no seu cantinho, no seu casulo, na sua tenda, ou dizendo mesmo, já estou esperando há 25 anos e parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não me ouve. Será que Deus sabe que eu estou aqui? Será que Deus conhece a minha situação? Será que Deus me conhece bastante? Será que Deus sabe o que eu estou esperando? Deus, percebendo que Abraão estava no seu cantinho, no seu casulo, na sua tenda, vivendo estas situações interrogadiças, Deus chegou para Abraão e disse: vem comigo, saia, permita-me o pleonasmo, saia para fora, venha comigo. E era noite, e quando Abraão saiu do seu casulo, saiu da sua tenda, saiu do seu caracol, Deus disse mais para ele: agora vem comigo, Abraão, olhe para os céus, conte as estrelas, se é que as pode contar. Abraão agora naquela pasmaceria, Abraão agora naquelas interrogações, Abraão agora sem saber o que dizer para Deus. Deus diz mais para Abraão: se você não tem nada para dizer, Abraão, eu tenho que dizer para você, assim será a sua descendência, assim como as estrelas do céu em quantidades tantas que você não pode contar, assim como elas cintilam no infinito que você não pode nem perceber, assim como essas estrelas que hoje testificam da glória e da grandeza de Deus, assim será a tua descendência. Crer no futuro. Tem muita gente hoje que está dizendo: eu só creio naquilo que eu vir, se eu não vir, não crerei. Foi a situação de Marta e Maria diante do falecimento de Lázaro, quando não tinham mais esperança, porque 4 dias já se haviam passado. Jesus Cristo chega para aquelas duas que choravam a perda do seu querido Lázaro e diz para elas: se creres, verás a glória de Deus. Meu querido, muita gente hoje está dizendo: se eu não vir, não creio, ou só creio naquilo que eu vejo. Deixa Deus realizar o impossível para você. Deixe Deus fazer um milagre na sua vida. Deixe Deus transformar aquilo que é difícil para você em alguma coisa plausível, existente. Deixe que Deus traga à existência aquilo que não existe. Deixe Deus ser Deus. Voltando à propositura inicial, quando Paulo diz: por causa do Evangelho, por causa disto, estou sofrendo. Paulo não era qualquer crime, não era um criminoso. Paulo não era uma pessoa qualquer. Paulo era um homem segundo o beneplácito de Deus. Paulo era um homem que estava ali, sim, preso. Mas ele podia dizer: a minha liberdade espiritual, o que eu creio é muito mais profundo, em quem creio é muito mais significativo. Meu querido, se nesta oportunidade, se nesta noite, Deus está falando claramente com você, não se faça de rogado. Ponha sua vida agora nas mãos de Deus e diga: ah, estou sofrendo, é verdade, mas Paulo também sofrendo estava. Eu estou padecendo, mas Paulo também padecendo estava. Eu estou com esta doença, meu querido, doença. Deus pode curar você nesta noite. Deus pode transformar o seu mal em bem. Deus pode transformar qualquer maldição em bênção. Deixe Ele ser Deus na sua vida. E enquanto Paulo dizia: eu sei em quem tenho crido, olha que preciosidade, que palavra extraordinária para um tempo de desafios, para um tempo de tantos prejuízos que você e eu temos enfrentado, nada melhor do que dizermos em alto e bom som: eu sei em quem tenho crido. Diga isto agora, neste momento, meu querido. Diga para alguém agora, quem sabe: eu sei em quem tenho crido. Se você conhece alguém que está desanimado, desmotivado, desfibrado, desfigurado, ou até mesmo dizendo: estou pensando em desistir, estou capitulando, olha, não chega, não dá mais, Deus diz para você: dá sim. Há um Deus do céu, dá sim. Há futuro quando se crê em Deus, dá sim quando se pode dizer: eu sei em quem tenho crido. E que para tanto, meu querido, o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém.